Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes, também de toda a nossa região. Também já cumprimentando meus familiares que estão ali reunidos em Santa Mariana, né, a família Pirola, e também a família Vieira, que também está nos acompanhando pela rádio lá em casa. Pois é, vamos lá, gente. Vou passar para vocês aqui um relatório das atividades legislativas do ano de 2022. Como de costume, a gente apresenta para vocês, né, e para a população, tudo que a gente realizou nesse ano em relação à Câmara Municipal de Vereadores.
Mano, vamos por partes. Depois você faz um relatório aí do que foi realizado, o que deixou de ser. O que levou você a pleitear a presidência da Câmara? Isso já voltando a 2 anos atrás.
Vamos lá, Serginho. Obrigado por, né, perguntar essa questão, que é importante para a gente dizer como que começou, né, essa história da presidência, pois foram 2 anos que não foram fáceis para a gente administrar esses recursos públicos. Pois é, Serginho, nas eleições de 2020, a gente teve uma expressividade bacana de voto aqui na cidade, a gente foi o vereador mais votado de Bandeirantes, e por conta disso surgiu-se muitos comentários, a população querendo e pedindo para que eu fosse para a presidência da Câmara. E a gente já almejando o projeto 2022, que foi a candidatura a deputado estadual, isso me fortaleceria de uma maneira bacana essa visão como presidente da Câmara também, além das nossas qualidades, como sou formado em Direito, sou formado em Contabilidade. Então casou, Serginho, essas qualidades, essas situações, e aí surgiu, portanto, a necessidade de candidatar à presidência da Câmara lá em 2020.
Eu fiz essa pergunta porque até então, quando foi registrar as candidaturas, falava muito no seu nome, inclusive pleiteando uma vaga ao cargo de executivo. Você e o Babão, vamos falar, né? E que as coisas estavam sendo costuradas para isso. É fato?
É verdade, realmente a gente foi pré-candidato a prefeito de Bandeirantes em 2020, onde que a gente até concedeu entrevistas, vídeos, dizendo da pré-candidatura confirmada pelo partido, e nas convenções partidárias, se reuniu eu e o Babão, a gente realizou 3 pesquisas, e lá nas vésperas das convenções partidárias, a gente realizou a última pesquisa, e aonde que eu estava com apenas 10%, a minha pesquisa que a gente realizou, o Jaelson estava com 30%, o Zé Bolinha 20% e o Mano Vieira com 10%. Aí foi onde que eu sentei com o Babão e a gente decidiu retirar a pré-candidatura e entrar novamente como vereador. Eu lembro ainda, Serginho, que na época o deputado federal Felipe Francischini, o então João Arruda também, que foi um grande deputado federal, foi candidato a governador do estado, estava pedindo para a gente lançar e oficializar a nossa pré-candidatura. Porém, diante dos números e da pesquisa, eu e o Babão, a gente acabou retirando a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, e assim, então, entramos como vereador. E pela grande repercussão que já vinha tendo na época, né, Serginho? A gente foi aí um dos vereadores, foi o vereador mais votado, e, consequentemente, a gente se candidatou à presidência da Câmara diante dessa repercussão que o nome já estava tendo.
Tá, e por que nos primeiros 2 anos? Porque, geralmente, se há um... Ainda mais você que foi o mais votado, não necessariamente é o presidente da Câmara. Muita gente pensa que o vereador mais votado automaticamente é o presidente. Não, existe uma eleição ali para se definir o presidente. Por que nos primeiros 2 anos é visando a disputa pelo o deputado estadual? Porque geralmente se briga mais pelos últimos 2 anos, aonde vem as próximas eleições.
Exatamente, Serginho. Esses últimos 2 anos, ele dá mais evidência ao presidente, né, que administrar a Câmara, que foi eleito pelo segundo biênio e, consequentemente, vai ajudar na próxima eleição. Mas a gente estava de olho nas eleições do ano de 2022, a gente realmente foi para cima desse projeto, a gente que não conseguiu aí atingir, né, o nosso objetivo de ser eleito, mas foram 7.500 votos no geral, aproximadamente 7.500 votos, o qual deixou em evidência, né, o nosso nome, como foi a nossa primeira vez. Então a presidência, ela se destacou por conta do projeto mesmo 2022 e também, Serginho, pela evidência que ficou 2020. Muitas pessoas cobrando que a gente fosse para a presidência. E lembrando também que o regimento interno da Câmara lá atrás dizia que, alegava que, constatava que o presidente era o vereador mais votado. Então muita gente achava...
Isso muito atrás.
Isso, se eu não me engano, acho que o Paulinho Serralheiro, na época do Paulinho Serralheiro, que ele foi o mais votado e automaticamente se enquadrou como presidente na época dele. Mas agora, Serginho, em 2020, por conta de muitos pedidos, comentários, eu achei necessário que a gente ingressasse. E foi aceito por todos os vereadores, foi eleito por unanimidade lá no final de 2020, né? Início de 2021, a gente conseguiu ser eleito por unanimidade. E olha, Serginho, eu não consigo memorizar qual foi o último presidente da Câmara Municipal que obteve unanimidade. Eu só sei que na minha gestão a gente conseguiu a aceitação de todos os vereadores, isso também fica marcado na nossa história.
Ô mano, outra coisa que surgiu também, isso aí surgiu nas redes sociais, então nós vamos lavar a roupa aqui. Vamos aproveitar você, ô Lúcio, você fica à vontade também, se você deixar só eu falo. É, nós vamos lavar a roupa. Muita gente diz que você conseguiu aquela quantidade de votos expressivo, utilizando daquele artifício dos 3 milhões que desapareceu. Você ouviu isso, você viu. Não precisamos entrar em detalhe, mas só a sua explicação do seu lado.
Com certeza, Serginho, não tenha dúvida que eu também acredito que eu fui o vereador mais votado por conta da CPI que a gente realizou. Eu fui o presidente dessa CPI. A gente realizou uma auditoria nas contas do município de Bandeirantes e a gente constatou, alegou e provou mais de 3 milhões de reais fraudados nas contas públicas. E a gente explanou isso para toda a comunidade, né? Relatamos isso e provamos isso. Então, acredito que o nome ficou em evidência por conta disso e, consequentemente, foi o vereador mais votado da cidade por esse trabalho que a gente apresentou, né, diante das contas públicas. Inclusive, no ano de 2017 e 2018, eu reprovei as contas diante dos fatos e provas que a gente tinha na mão.
Mesmo o tribunal aprovando?
Mesmo o tribunal de contas aprovando, até porque, Serginho, o tribunal ele é apenas um órgão auxiliar. Os vereadores que são fiscais da administração pública, né, do poder executivo, quem é o fiscal é o poder legislativo. Então, diante das provas que a gente tinha na mão, e temos até hoje, né? Então, diante disso, deu uma forte evidência, né? E na época eu lembro que a gente saía na rua, Serginho, as pessoas aplaudiam, cumprimentavam, parabéns por isso, e realmente o vereador é isso, é fiscalizar, é dizer onde está errado, mostrar, fiscalizar as contas públicas. Eu lembro que na época foram 45 dias de auditoria, a gente realizou mais de 4 mil lançamentos de confronto entre extratos originais, extrato do banco, extratos da contabilidade, débito e crédito, e diante disso a gente conseguiu aí localizar todos esses lançamentos, essas fraudes, e mostramos para a comunidade. Então isso deu uma forte relevância no meu nome, não só em Bandeirantes, como também em regional.
Antes da gente entrar na presidência, Lúcio, alguma pergunta?
Não, tô...
Então vamos lá. O que levou você, mesmo sabendo das dificuldades, a disputar um cargo de deputado? Sabendo da dificuldade, já é galgando um outro passo mais à frente ou não tem ligação nenhuma? E quando eu falo um outro passo, é de repente, daqui 2 anos, disputar a Prefeitura de Bandeirantes.
Esse projeto surgiu, Serginho, lá no primeiro mandato como vereador, onde que a gente indicava, fazia requerimentos, encaminhava ao prefeito municipal. Também encaminhávamos ao governo estadual, ao governo federal, solicitando recursos e melhorias para a cidade. E diante desses trabalhos, a gente viu a tremenda dificuldade que é você acolher, receber esses recursos, você conseguir fazer uma reparação no município para a população que muito solicita para a gente. Então, Serginho, diante dessa dificuldade de fazer acontecer as coisas na administração pública, né, de realizações, de consertar o problema a pedido da população, foi onde que a gente resolveu iniciar esse projeto. Para quê? Para conseguir chegar ao Estado e ter mais facilidade de trazer recursos para a nossa região. Você imagina uma cidade que tenha um deputado estadual, essa cidade, não só a cidade, como as cidades vizinhas, tem muito a crescer, pois a demanda de recursos será muito maior. Então foi diante disso que a gente iniciou esse projeto, e aí a gente, né, não conseguiu atingir, mas pela primeira vez a gente fica satisfeito, principalmente aqui em Bandeirantes, dentro da área urbana, dentro aqui da cidade de Bandeirantes, nós somos o deputado estadual mais votado. E se dependesse de Bandeirantes e da nossa região, a gente teria sido eleito. Né? Então, Serginho, é uma grande experiência, tá? Mas o motivo de ter saído candidato a deputado estadual realmente é trazer mais recursos para o nosso povo, para a nossa sociedade. E não almejando outros cargos. Realmente a gente entrou com o intuito de ganhar. Né? Só que é muito difícil, a gente sentiu na pele o tamanho da estrutura que tem que ter para uma campanha a nível de deputado estadual. E até então, Serginho, eu entrei achando que ia ganhar, com certeza. A gente, eu nunca entro numa guerra, numa partida, achando que ia perder. Né? A gente sempre enfrenta os nossos problemas, os nossos obstáculos. A gente sempre encara os nossos objetivos pensando em ganhar, em vencer. Né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu, mas ganhamos uma vasta experiência, uma bagagem gigantesca e pode ter certeza que se Deus abençoar a gente de ter uma nova oportunidade, nós vamos com uma estrutura muito maior. Posso afirmar para você que essa estrutura que eu tinha, ela tem que ser 100 vezes maior, que a gente trabalhou aqui em 10, 15 cidades, a gente teria que trabalhar em 100 cidades. Isso é uma grande experiência que obtive nesse pleito de deputado estadual.
Tá, mesmo não sendo eleito, mas os resultados, te aguçou agora para, de repente, buscar um cargo executivo ou vai continuar como buscar, tentar novamente a vereança?
Serginho, essa é uma pergunta...
Que você faz para você.
Para mim e a sociedade também. Eu vou no mercado, na farmácia, na padaria, onde eu vou, na cidade, nos quatro cantos da cidade, o pessoal pergunta, mano, e agora? Você vai para prefeito?
É o que eu pergunto, e agora?
Então, assim, Serginho, eu como desde o ano de 2017, onde eu assumi a gestão pública como vereador, eu fiz um juramento que sempre eu serviria ao povo, eu sempre seguiria a opinião popular. E nesse momento eu vou deixar para a sociedade bandeirantense decidir. Né? Se os bandeirantenses achar que eu tenho qualidade, que a gente tem bagagem, as características ideais para ser um futuro prefeito, a gente pode pleitear, com certeza. Mas vai depender da opinião popular, através de pesquisas. Também, Serginho, aprendi que numa campanha de nível prefeito, de nível a deputado estadual federal, você tem que ter um time grande, né? Um grupo forte. Eu não tenho um grupo, eu nunca tive essa questão de grupos, de apoiadores, eu sempre fui sozinho, né? Meu grupo é o povo. Como vereador, eu sempre tive a população ao meu lado, nunca aqueles grupos como a gente vê falar em política, né? Então eu teria que também formar um grupo e sentar com o pessoal e ver se eles querem também, né? Então seriam esses dois fatores. Se a população quiser, isso vão ser realizados pesquisas, né? Se tiver em evidência nas pesquisas e se o grupo quiser também. Se tiver esses dois fatores, com certeza a gente pode pleitear a Prefeitura de Bandeirantes em 2024.
Vamos dar um espacinho pro Lúcio, senão, né? Lúcio?
São exatamente 12:14. Agora quero falar para você que está acompanhando o nosso jornal Operação Cidade, da promoção de Natal lá de Zé Maria Calçados, tá? E também ZM Esportes. Grandes marcas como Arezzo, Anacapri, Capodarte, Luz da Lua, Farm, também Dakota, Mississippi, Olímpicos, Mizuno e muito mais para você aproveitar. Descontos incríveis este mês, tá? Com promoções sensacionais de Natal. Tem para você muitas opções. Tem rasteirinha da Capodarte em 10 vezes de R$12,90. Sandália Dakota em 10 de R$11,99. Sapatênis Pegada em 10 vezes de R$16,99. Você pode comprar em 10 vezes, no cartão em 12 vezes e no cheque para 240 dias. Você tem muitas opções também para você aproveitar em Zé Maria Calçados e ZM Esportes. Passo por lá você também, confira na Comendador Luiz Meneghel, 561, telefone 3542-1912. Zé Maria Calçados, desejando a todos os clientes e amigos um feliz Natal e um próspero ano novo. A gente vai para um breve intervalinho e volta já.
A notícia com credibilidade, Operação Cidade na Cabiúna FM.
Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. A Ótica Visão tem opções em presentes que vão agradar neste Natal. Com qualidade e preços. Óculos de sol, armações nacionais e importadas, relógios e muito mais. Ótica Visão na Avenida Bandeirantes 654. Telefone 3542-4479. WhatsApp 98403-6708.
Que neste Natal todas as famílias possam estar unidas em torno de um mesmo ideal e festejem a realização de seus sonhos e objetivos. Feliz e Santo Natal, e que as bênçãos do céu permaneçam entre todos e que estejamos sempre juntos para celebrar a vida.
Que em 2023 tenhamos a paz.
Mensagem do amigo deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli e família.
Melhor do que todos os presentes de Natal é a certeza de que há um Deus que vela por nossas vidas a cada milésimo de segundo. É com essa certeza que desejamos a todos os amigos um feliz e santo Natal. Mensagem do Henrique, Carla e toda a equipe do Vale Supermercado, servindo você e sua família o ano inteiro com muita amizade, qualidade e ótimos preços. Avenida Prefeito Moacir Castanho, na Vila IBC. Fone 3542-3642.
Precisando de dinheiro? Você que é aposentado ou pensionista do INSS, já sabe a novidade? Aumentou a margem para o seu empréstimo consignado para até 35%. Conheça o empréstimo da Lojas Colombo. Rápido, fácil e com as melhores taxas do mercado. Agora, com maior margem de liberação do INSS. Ficou ainda mais fácil. Realize sua simulação em uma de nossas lojas ou chame no WhatsApp 800-642-4242. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito.
Ao fazer as suas compras no EADA Supermercados, você encontra economia, variedade, qualidade e atendimento. No EADA você conta com açougue completo, panificadora, secos e molhados, latarias, bebidas, seção de frutas, verduras e legumes. O EADA tem promoção todos os dias e na hora de pagar você pode usar o seu cartão de crédito, ticket alimentação ou cheque pré. O EADA Supermercado, na Prefeito Moacir Castanho, 1280. Telefone 3542-6399. O EADA Supermercado, sempre o melhor para você.
Droga Mais Bandeirantes, as melhores ofertas você encontra aqui. Hidratante corporal Hidra Mais, R$7,99. Sabonete Dove original, com 6 unidades, R$17,94. Nesta embalagem, a unidade sai por R$2,99 cada. Balança digital multilaser, R$39,99. Absorvente Always, suave, com abas, leve 10, pague 8, R$2,99. Loção repelente Off Kids, 200ml, R$11,99. Droga Mais Bandeirantes, ligue 3542-1999.
É Natal, alegria está no ar, tempo de amar e ser amado e viver em harmonia. Feliz e Santo Natal, mensagem da ex-vereadora Tatiane Sabaini, do Gerson, Geandro, Leandro e colaboradores de Sabaini Veículos. Vai adquirir um carro novo ou usado? Vá para Comendador Luiz Meneghel 663, fone 3542-3477, Whats 999293602 ou acesse sabainiveiculos.com.
O Natal está chegando e com ele a promessa de vida nova. Que essa promessa se cumpra em sua vida, em seus negócios, em seus empreendimentos. Que todos os seus desejos se realizem nesse Natal. Mensagem do Tocha e equipe da Automecânica Imioda. Serviços mecânicos em geral, com eficiência e rapidez. Na Avenida Edelina Meneghel Rando, 252, telefone 999-590542.
Que neste Natal possamos reunir nossos familiares e nossos amigos e com eles dividir as nossas alegrias e saudades. Que tenhamos mesa farta em todos os lares e a certeza do amor fraternal. A equipe do Toninho Supermercados deseja que você possa estar feliz e fazer felizes aqueles que ama. Toninho Supermercado, na Eurípides Rodrigues 900. Telefone 3542-1001, em Bandeirantes. E em Itambaracá, na rua José Carlos Dias, 230.
94,7 Gaviola FM, a rádio do povo.
Operação Cidade.
12:21, agora 12:21. Quero falar para você do Mercado Santana, o ponto certo da economia, com padaria, açougue completo, muito mais esperando por você, hein? Aceitando também o cartão Visa, Alelo, Alelo Refeição, Sodexo, Ticket e também o VR, cartão da Prefeitura. Venha fazer o cartão próprio do mercado. É rápido, é fácil. Tem até 40 dias para você pagar. Mercado Santana, na Vladimir Alves Aranha, 414. Lá na Vila Lordânia, o telefone é 3542-1685. Desejando a você também um feliz e santo Natal lá no Mercado Santana. São exatamente 12:22, agora virando o reloginho, estamos acompanhando aqui o Serginho, também o Mano Vieira, falando um pouquinho desse período, né, como vereador, presidente da Câmara, e o Serginho está conversando com ele, nós estamos aqui também fazendo para você, trazendo as informações do Mano Vieira como vereador, presidente da Câmara.
É, vamos começar a falar agora como presidente, porque até agora nós só os problemas...
Só prévia.
O que antecedeu a essa presidência. Mano, antes de você entrar nos números... vamos lá mais ainda. O que você fez nesses dois anos que você não tornaria a fazer?
O Serginho faz umas perguntas meio complicadas, né? Pô, Serginho, eu não vislumbro nenhuma situação que eu cometi ali que eu não gostaria de exercer ela novamente. Eu acho que todas as minhas decisões ali dentro da Câmara foram... sempre seguindo os princípios da administração pública, sempre seguindo ali a maioria dos vereadores, sempre em sentido com a opinião popular. Eu não vislumbro algum feito meu, alguma atividade ali dentro da Câmara que eu...
Foi embora preocupado.
Não faria novamente. Serginho, preocupado, toda sessão eu fico, toda sessão plenária, para você ter que organizar e comandar ali os 12 vereadores, né? Fazer a sessão não é fácil, as discussões, segurar, passar a palavra, cortar, separar brigas e discussões, tomar as decisões, quando dá empate nos projetos de lei, o requerimento, a gente ter que desempatar, sempre com cautela, sempre com calma, a gente sempre exerceu... Com tranquilidade, queira ou não, as nossas atitudes, Serginho. Nesse momento, eu não me recordo. Existem sim ali, eu lembrei aqui, os nossos servidores ali da Câmara, quando a gente solicita ali algumas operações a eles e, de uma certa maneira, você pega principalmente no quesito das licitações, né? Quando a gente quer adquirir algum equipamento para a Câmara e, às vezes, essas licitações podem atrasar um pouco, então... eu fico imaginando talvez algumas vezes que, né, que a gente talvez eu poderia ter conversado de uma maneira melhor, né? Mas eu acho que é só isso, Serginho, de ter um atraso ali na licitação e né, a gente é presidente, a gente que comanda, né, o poder legislativo. Então, se atrasou, talvez eu poderia ter, talvez junto com o servidor, né, aprimorado mais esses trabalhos para que as licitações pudessem
agilizar
mais. É. Talvez faltou isso do Mano Vieira ali, né, de estar mais junto com o servidor e não apenas dar o comando, né, para que o servidor cumpra as nossas ordens. Talvez isso.
Tá. Na gestão passada, vou usar um termo popular que a gente fala, você era pedra. Nessa, na teoria, você estava junto com o prefeito, então era vidraça. Isso alterou de alguma forma a maneira de você agir?
Isso
pra... E se é fato também de pedra e vidraça?
Não, eu até acredito que sim, Serginho. Esse pensamento seu, eu acredito que seja real, até porque ali como presidente da Câmara é você que cuida dos recursos. A gente comanda 2 milhões por ano ali dentro da Câmara, fora a autorização, né, de quase 100 milhões de reais do Executivo, né, por ano. Mas em relação à minha responsabilidade de presidente, com todas as compras que eu efetuei, dava um frio na barriga, né? Porque você está gastando dinheiro público. Só que, Serginho, como eu falei, com tanta cautela, com tanta preocupação, sempre escutando a população, escutando o diretor da Câmara, ouvindo os vereadores, sempre sem querer ser autoritário, passar por cima de ninguém, sempre fui uma pessoa de muita cautela, sempre gostei de escutar a maioria. Então, por conta disso, eu tive uma grande tranquilidade de passar esses dois anos. Inclusive, na última sessão plenária na Câmara Municipal de Bandeirantes, eu relatei aos vereadores que eu saio muito feliz Porque em 2 anos de presidência, Serginho, a gente escutou poucas críticas do Mano Vieira. Né? Eu fico imaginando qual alguma bomba, alguma crítica, algum assunto que saiu em relação à presidência. Então, eu acredito que a crítica sempre vai ter. Mas foi críticas pequenas que não deu repercussão, que não deu alguma coisa que pudesse aí manchar o nome, levar o nome de maneira negativa. Então, por não ter tipo, por essa cautela que eu tive, não desenvolveu esses comentários, então a gente sai muito feliz por isso. E isso eu só consegui por conta do cuidado, da extrema cautela com o dinheiro do povo.
E por falar nisso, como contador, o Mano Vieira continuou crítico no que diz respeito às audiências públicas nesses 2 anos?
Continuo sempre atento às fiscalizações, Serginho. Apesar que na presidência a gente não vota os projetos de lei.
Mas coloca.
E desempata. Né? E como presidente, Serginho, eu sempre procurei ter muita paciência e respeito, porque você, queira ou não, você tem um poder acima, porque você é o presidente da Câmara, é você o responsável pelo poder legislativo. Então, quando a gente entra em um embate, alguma discussão, o nosso peso de presidente ele é bem maior. Então, eu sempre procurei ser mais razoável possível para que não haja críticas, né? Para que não haja confusões políticas e que o município possa andar. Ressaltando que, se houvesse, nesses últimos 2 anos, em fiscalização executiva, se houvesse algo que me chamasse extrema atenção, com certeza eu estaria presente, com certeza colocaríamos a boca no trambone e falaríamos o que for necessário para defender o dinheiro do povo, né, o dinheiro público. Mas nesses últimos 2 anos, Serginho, pelos meus olhos, não percebemos qualquer atitude irregular ao executivo que desse uma grande relevância para com a sociedade. Então, por conta disso, não houve aí, mas se tivesse, com certeza a gente iria agir sim.
Os critérios utilizados para colocar em discussão e votação, tanto projetos como requerimento, tanto projeto do legislativo como do executivo.
Os nossos critérios ali, Serginho, sempre foi ouvir os vereadores. Nós somos em 3 vereadores. O porquê que eu vou tomar a decisão sozinho? Sendo que eu tenho 12 amigos ali dentro, 12 componentes da Câmara Municipal. Então, uma das maneiras em que eu consegui me sair muito bem, inclusive os nobres vereadores alegaram isso na última sessão. Mano, valeu, parabéns pelas pautas que você elaborou em colocar projeto, em retirar projeto. Eu sempre joguei ao plenário, Serginho. A gente sempre que recebeu esses projetos, que seja de última hora, que vem em cima da hora na realização das sessões, eu sempre consultei ao plenário e até em algumas situações eu fazia votação vereador por vereador para ver se aquela matéria entraria ou não na ordem do dia. Então isso me deu muita credibilidade e humildade de não chamar só a responsabilidade para mim, compartilhar com os meus amigos vereadores. Por conta disso a gente conseguiu se sobressair e evitar críticas e evitar brigas dentro da Câmara.
Aí não é uma maneira, inclusive, de se preservar, jogando para todos, em vez de assumir um exemplo?
Perfeito. Eu lembro que eu fui em um curso no ano de 2017, em Curitiba, com palestrante José Maier, o nome do palestrante, uma pessoa muito profissional, e lá ele disse isso: um presidente de um poder, ele vai se sair bem quando ele compartilha as decisões com os demais membros daquele grupo, né, daquela entidade. Então, nesse curso, né, Serginho, eu aprendi isso e pude implantar em Bandeirantes e, graças a Deus, deu certo.
Bom, eu vou deixar o Lúcio um pouquinho, porque eu acho que eu já perguntei muito, né? Para ele fazer. Aí, Lúcio, você que acompanhou as sessões, então você sabe, né, os principais problemas que ocorreram, não precisa entrar no mérito da questão, até para não levantar, né, certas decisões ou certos assuntos. Mas de uma maneira sutil, como só você sabe fazer. Gostou?
Sutil.
Então, porque senão eu vou aprofundar muito aí. Então eu vou deixar também para você aí agora falar sobre exatamente esses 2 anos, ele como presidente, ali os projetos. O que ele trouxe aí, 16 páginas aí pra falar. 16:30
ele 16, trouxe.
Tem um pedaço ali. Tá certo, mano? É, eu não sei se ficou mais alguma coisa que você gostaria de esclarecer dentro, antes ainda de você entrar nisso aí, mas o que eu tinha para perguntar era basicamente isso. Tá?
Não, Serginho, tranquilo, acho que é isso, é você, é, com você não tem moleza, não tem dessa de passar a mão na cabeça não, né? Fala o que vem na cabeça mesmo, e eu acho que essas perguntas, elas são essenciais para a população, né? Você é uma pessoa que representa o povo de Bandeirantes, Serginho. Você que é um cidadão honorífico aqui da cidade.
Honorífico.
E, então, assim, é isso aí. Tem que perguntar mesmo o que o povo quer saber e eu acredito que eu expliquei o que eu deveria falar mesmo. Tá tranquilo.
É, eu aprendi com um senador que não existe pergunta indiscreta e sim respostas comprometedoras.
Perfeito.
Certo?
Então vamos lá, mano. Fala um pouquinho pra gente sobre esses 2 anos aí que você esteve à frente da presidência da Câmara Municipal.
Vamos lá. É, nas atividades do ano de 2021, como de costume, ao final do ano, a gente vem e relata todos os projetos de lei que foram aprovados, as sessões ordinárias, extraordinárias. E nesse ano, como de costume, então, portanto, vou passar para vocês todos os trabalhos legislativos que ocorreram no ano de 2022. É, projetos de lei apresentados pelos vereadores, 60, um número expressivo de projetos de lei, acredito que foi um dos maiores números de projeto dos últimos anos, essa legislação de vereadores. É, projetos de lei ordinários enviados pelo prefeito, 124 projetos analisados pelos vereadores, encaminhados novamente ao executivo, lembrando que desses 124 projetos, alguns reprovados e a maioria aprovados. Projetos de lei complementares enviados pelo prefeito, 50, né? Lembrando que os projetos de lei complementares, eles tem uma responsabilidade maior do que o da lei ordinária, né? Pelo fato de que a lei complementar, ela só pode ser aprovada com 2/3 dos seus membros, dos componentes da Câmara, e lembrando que exige o voto da presidência quando trata-se de lei complementar. E já os de lei ordinárias, que é um rito padrão, não precisa de 2/3 nem do voto da presidência, basta apenas a maioria para ser aprovado. Então, total de projetos de lei analisados aí pela Câmara, 234 projetos de lei analisados e discutidos na Câmara Municipal de Bandeirantes pelos vereadores. Alteração da lei orgânica, tivemos 2 projetos. Projeto de resolução, 6 projetos. Requerimentos e indicações realizada pelos vereadores, 218. Requerimentos e indicações feitos em grande expediente, ou seja, requerimentos de urgência que entram na ordem do dia nas sessões, 18. Moções de aplauso, 23. Moção de repúdio, 3. Sessões ordinárias, 38. Sessões extraordinárias, 36. Aproximadamente aí 74 sessões realizadas na Câmara Municipal de Bandeirantes no ano de 2022. Ofícios expedidos, 211, e portarias expedidas pela presidência, 23, ou seja, é só esse ano de 2022, eu como presidente da Câmara, a gente expediu 23 portarias para normatizar e regulamentar a Câmara Municipal de Bandeirantes. E assim, Lúcio, a gente pode destacar aqui nesses últimos 2 anos como presidente da Câmara Municipal algumas realizações que marcaram pleito no nosso trabalho como presidente. Um dos trabalhos interessantes para a administração pública foi a gente evitou de contratar uma empresa que cuidasse do som e do vídeo da Câmara e colocamos o nosso próprio servidor. Assim a gente evitou de contratar uma empresa que poderia cobrar aí aproximadamente R$1.500, R$2.000 ao mês para cuidar disso. O nosso servidor, com um custo de apenas aproximadamente R$500 por mês, a gente consegue dar conta do som e da transmissão virtual da Câmara Municipal. Então, daria aí aproximadamente uma economia de R$17.000, R$18.000 ano, né, em 2 anos, então, aproximadamente R$34.000, R$35.000 em 2 anos para os cofres públicos. Então, é uma atitude bacana, uma economia que a gente realizou e deixou para a Câmara Municipal. Uma outra qualidade, que é uma benfeitoria que a gente realizou na Câmara Municipal, Lúcio, foi a aquisição de 13 notebooks, né, para os 13 vereadores. Poxa, a gente está aí no ano de 2022, onde a tecnologia está avançada, então não é possível que um vereador não tenha um computador. Infelizmente, a Câmara de Bandeirantes não tinha, mas no nosso mandato ali de presidente, a gente adquiriu esses 13 notebooks e disponibilizamos para os vereadores, para que eles possam ter mais acesso à informação, utilizar a internet. E uma grande situação é que os vereadores podem acompanhar os projetos de lei em momento real ali na Câmara. Antigamente, Lúcio, a gente tinha que pedir o projeto físico, pedir a suspensão da sessão para começar a ler o projeto página por página, e hoje não. Os vereadores têm ali em sua frente o computador onde eles podem ter acesso no projeto de lei em sua íntegra. É uma qualidade muito bacana que a gente implantou na Câmara Municipal. A transparência, Lúcio, eu expedi uma portaria dizendo e alegando sobre a transparência. Todo e qualquer projeto de lei que chegar na Câmara Municipal de Bandeirantes, imediatamente esse projeto de lei será despachado para os vereadores e também jogado ao site, onde toda a população poderá tomar conhecimento da matéria que ingressou na Câmara. É importante ressaltar que o patrão, o dono daquilo ali é o povo. Então, primeiramente, quem tem que saber é o povo, se o povo está a favor. Então, essa portaria que a gente expediu foi justamente para que o povo tome ciência de tudo que entrar ali na Câmara, para que a gente possa perguntar primeiramente à sociedade, para que depois a gente possa votar conforme a opinião popular. Também um fato bacana que a gente destaca e deixa na Câmara Municipal é a regularização da hora dos servidores. Há décadas, os servidores não cumpriam com o horário explícito na legislação, né, no estatuto. Então a gente fez com que isso se cumprisse, né, que o certo que é 40 horas semanais, e assim dando um atendimento maior ao público, né, e fazendo o que a legislação regulamenta. Então, e também eu criei, Lúcio, uma novidade também para a Câmara. Eu criei uma planilha de controle de banco de horas para todos os servidores, para que eles cumpram o seu horário certinho. Caso algum servidor passe a mais, ele vai ter o banco de horas para descontar, e se caso fizer a menos, depois ele vai ter que fazer a mais para compensar. Então, essa planilha foi um destaque também. Eu mesmo que criei essa planilha de controle de horas para que na Câmara Municipal a gente pudesse ter um controle correto dos servidores públicos. Implantamos na Câmara Municipal, Lúcio, o plano de cargos e carreiras dos servidores públicos ali da Câmara, onde que a gente incentiva ao servidor a ele tentar estudar, ele tentar se profissionalizar. Por exemplo, se o servidor fizer uma faculdade, ele vai ganhar 6% a mais em seu salário. Se o servidor efetuar uma pós-graduação, ele vai ter 10% de aumento em seu salário. Se ele realizar um mestrado, ele vai ter 17% a mais em cima do seu salário. E se ele fizer doutorado, ele vai receber 25% a mais do seu salário. Isso tudo para profissionalizar e capacitar o servidor público.
Incentivando eles, né?
Incentivando eles a poder estudar. E com isso, eles vão atender com mais qualidade a população.
Melhorar o serviço de cada um, né?
Melhorando o serviço. Eu destaco também o cuidado e a economia com o dinheiro público, né? A gente sempre teve muita cautela e cuidado com cada centavo gasto da administração pública, sempre pensando que aquele dinheiro não é meu e sim do povo. Então a gente sempre teve cautela com isso. Devolvemos R$1 milhão o ano passado, e esse ano, semana que vem, vou estar devolvendo R$1 milhão para a Prefeitura Municipal, né? Devolvendo aí R$1 milhão aos cofres públicos. E talvez um fato que seja mais marcante na Câmara Municipal é as pautas hoje, Serginho e Lúcio, e a todos que estão nos ouvindo, a pauta da Câmara Municipal hoje ela é linkada. O que quer dizer isso? Quando a gente expede a pauta que vai ser os projetos de lei que serão votados na próxima sessão, eles vêm com o link de cada projeto de lei, de cada matéria que está na pauta. Assim, toda a população de Bandeirantes e região, toda a população em qualquer lugar que tiver do mundo, onde tiver internet, ela vai ter acesso aos projetos de lei que serão pautados na Câmara Municipal. Então, acho que isso foi um grande marco para a transparência na Câmara, e a gente deixa, portanto, essa pauta de maneira linkada, que será seguida pelos outros vereadores, onde que qualquer cidadão terá essa informação de fácil acesso no seu telefone.
Tá aí, Mano Vieira falando conosco aqui na nossa programação do nosso jornal Operação Cidade. Devido ao adiantar da hora, mano, quero agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado. Já são 12h41. Se a gente tá louco para falar mais um pouquinho no polícia, no jornal, no horário policial, mas fique à vontade.
Ele deixou, mas tem
mais 10 páginas ali, né?
Nossa. Não, são só duas aqui. E, então, eu gostaria de agradecer, tá, também a vocês, aqui a Rádio Cabiúna. Eu gostaria de agradecer carinhosamente.
Agradeço o Rodrigo Palma também, que ele está me cobrando aqui.
Ah, o Rodrigão, forte abraço, Rodrigão. Também o Marcos Paulo, que está nos ouvindo. Um forte abraço, Marcos. E a todos que estão nos ouvindo, eu agradeço a Rádio Cabiúna pelo espaço. Inclusive, Serginho, eu vou contar uma história aqui. Na campanha de deputado, né, estadual, eu estava correndo a região. Em algumas cidades onde eu passava, Santa Mariana, Andirá, Itambaracá, onde eu passava me apresentando, quando eu falava, oi, tudo bem, sou o Mano Vieira, a pessoa falava, nossa, você é o Mano Vieira? Eu falava, sim. E aí eu percebia que ela me conhecia de algum lugar. E eu falava, de onde você me conhece? Ela falava, ah, que eu escuto a Rádio Cabiúna.
Beleza.
Então, muito legal, tenho que agradecer vocês por essa audiência, por sempre ter esse respeito com a nossa pessoa, nossa gratidão. Eu gostaria também de agradecer a todos os funcionários da Câmara, por esses 2 anos na minha direção, a todos os vereadores, né? O Magno, Flávia, Carlão Demício, Sônia, Dr. Castro, Pobreza, Borba, Professor Mauro, o Lei, Gustavo Duté, Dr. Eduardo e Paulinho Serralheiro. Agradecer de coração, né, a todos eles, por o respeito. Principalmente a palavra-chave aqui, Serginho, é o respeito, tá? E mais uma vez a população de Bandeirantes, carinhosamente, Serginho, 2020. Vereador mais votado em 2022, aqui na área urbana da cidade, candidato a deputado mais votado. Eu só tenho a agradecer a população de Bandeirantes e trabalhar muito por essa cidade, trabalhar muito pela população para retribuir todo o carinho que eu recebi, e pode ter certeza que esse trabalho ele vai acontecer, Serginho. E assim, mando um abraço a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Aproveitando também, mando um abraço para minha família, a avó Natalina, que está lá em Santa Mariana, com os meus familiares de fora, que estão chegando para passar o Natal, tio Marcão, tia Celina, tia Grace, as minhas primas, tia Andréia, tio Rubinho, de Londrina, tio Leandro e tia Soraya, do Mato Grosso, tia Marli, tio Alexandre, tia Silvia, tio Carlos, tia Marlete, todos que estão lá na casa da minha avó Natalina. Também agradeço aqui a minha família Vieira, de Bandeirantes, a tia Isaura, a tia Mira, também a tia Dude, de Campinas, que está chegando aqui na cidade, tia Zelina, de Londrina, tio Ademir, de Curitiba, tio Cido, de Piracicaba, minha querida irmã Catarina Vieira, que veio lá do Mato Grosso, meu cunhado Wagner, os meus sobrinhos, que chegaram aqui também. Agradeço também nesses 2 mandatos de presidente, a força, o companheirismo da minha querida namorada e futura esposa, a Natália Schmidt. Agradeço aqui meu sogro, minha sogra, a dona Maria Holanda e seu Claudimiro Schmidt. E assim também eu agradeço a todos os meus familiares, a todos os meus amigos. Agradeço primeiramente a Deus e depois agradeço a toda a população de Bandeirantes por todo o apoio, todo o carinho. E podem contar comigo, podem contar com o Mano Vieira, que vai estar sempre à disposição da sociedade. Assim, Serginho, um forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. E mais uma vez, o Mano Vieira vai estar sempre presente aí, podendo contribuir com a nossa querida cidade, com a nossa querida população, respeitando sempre a opinião do povo.